Dois dedos de conversa.
Neste último dia do ano decidimos conversar com João Barreiros. Ele é o moderador do Contraditório. Vai para o ar às sextas-feiras aqui na RDP Internacional depois das 7. João, bom ano novo.
Bom ano também, Miguel.
Obrigado por teres vindo. A primeira pergunta que te faço é, do ponto de vista político, este foi um ano completamente atípico. Até que ponto é que esta pandemia teve influência nos factos políticos ao longo do ano?
Bom, claro que a pandemia foi absolutamente dominante do ponto de vista noticioso e com um impacto político muito grande, não é? Portanto, veremos depois, no final de tudo isto, é que se farão as contas e se verá o que os portugueses dizem sobre a atuação do governo, e é particularmente a atuação do governo que estará em causa, não é mesmo? Porque o governo é que estará aqui no foco quando isto tudo acabar. Isto repete-se um pouco pela Europa, um pouco pelo mundo fora, não é? Por exemplo, estou aqui a pensar no caso dos Estados Unidos com Trump, até que ponto é que a gestão da pandemia não teve aqui um efeito nos resultados. Mas na Europa, igual. Portanto, vemos em Espanha o governo a ser muito criticado, vemos em Inglaterra Boris Johnson também muito atacado. A questão da gestão da pandemia, que é algo muito complicado, algo que provavelmente não voltaremos a atravessar na nossa vida, tem um impacto político muito grande na gestão governamental.
Uhum. Tu achas que Costa estará a perder um pouco de popularidade exatamente por causa da forma como está a gerir, e ele já assumiu publicamente que terá feito alguns erros do ponto de vista da saúde pública?
Tem que estar a perder sempre alguma coisa, porque há muita gente afetada, não é? E, portanto, naturalmente isso há de refletir-se negativamente no governo. Há gente desempregada, há gente muito afetada por toda esta situação, e veremos aquilo que 2021 nos traz, até que ponto é que a vacina vai conseguir resolver num tempo razoável, em alguns meses, talvez, até chegarmos a uma situação de alguma normalidade. Mas já se sabe que algumas áreas, como o turismo, por exemplo, podem ter anos até se chegar ao ponto em que estávamos. Uhum. Seguramente isso vai refletir-se negativamente naquilo que é a percepção da atuação do governo, embora em algumas sondagens as pessoas estejam de acordo com a maior parte das medidas que foram tomadas.
Bom, para além da pandemia, do ponto de vista político, há alguma coisa a destacar deste ano? Se tivesse que escolher os factos mais marcantes do ano, o que é que dirias?
Bom, o afastamento entre o PS e o Bloco de Esquerda, isso verificou-se no Orçamento de Estado, muito nas discussões do Orçamento e nas discussões que fomos tendo ao longo do ano no Parlamento sobre vários temas, uma certa crispação até entre António Costa e Catarina Martins, um novo papel para o PCP, que agora, digamos que é o fiel da balança e que suportou, no fundo, este governo no Orçamento de Estado. Depois, não queria deixar de referir este caso do cidadão ucraniano morto quando estava à guarda das autoridades portuguesas. Parece-me que é um ponto muito, muito negro neste ano que agora termina. É uma história absolutamente lamentável, que naturalmente que ainda tem aqui muitos capítulos para serem desvendados, mas todos os títulos, acho que nós temos que estar muito envergonhados com aquilo que aconteceu no aeroporto de Lisboa.
Bom, nos Açores tivemos um facto que terá marcado definitivamente a forma de fazer política em Portugal, isto é, depois daquilo que aconteceu nos Açores, e no fundo que é uma repetição daquilo que terá acontecido em 2015, quando aconteceu o acordo à esquerda, uhum. Agora acontecendo o acordo à direita, quer dizer, tudo é possível, agora os analistas vão ter dificuldade em olhar para a política desta forma, exatamente por causa deste facto?
Sim, é algo novo desde que foi criada a geringonça em termos nacionais. Aquilo que aconteceu nos Açores é um bocadinho diferente porque, enfim, temos o caso do Chega. O Chega fica ali, não perturba, digamos assim, a solução governativa. É esse o compromisso do Chega. Mas sim, é algo novo. Agora já, ao contrário do que aconteceu durante muitos anos, o partido que vence não é forçosamente aquele que irá formar governo. Isso aconteceu aqui com o PS de António Costa, acontece também agora com o PSD nos Açores. E nesse sentido, sim, é algo novo. Deixa-me ainda dizer que, não sei se iríamos falar nisso, mas acho que vale a pena dizer que é preciso falarmos Chega. E André Ventura terá aqui um teste nas presidenciais muito significativo. Eu diria que, aliás, quase o único interesse destas presidenciais é perceber até onde é que André Ventura chega. Ele tem, passo aqui a graça, não é? Ele tem quase uma sociedade unipessoal, é um partido, mas em que só ele é que praticamente aparece, e que tem uma votação que começa a ser expressiva nas sondagens. E, portanto, as presidenciais serão um momento muito importante para avaliar até onde é que este homem vai, o que é que ele é capaz de fazer com este partido que tem sido tão criticado, mas que, na verdade, chega a ter 10 pontos nas sondagens para as presidenciais.
Acreditas em forças políticas monocromáticas? Porque tivemos um exemplo há bastante tempo, quando o PRD tinham uma certa exposição no nosso Parlamento. Tu achas que é possível repetir-se um fenómeno igual ao do PRD?
É sempre possível, claro. É sempre possível aparecerem. E voltando aqui também a olhar para fora de Portugal, aquilo que acontece na Europa é exatamente isso. Por exemplo, em Espanha, novos partidos que ganharam algum protagonismo e alguma dimensão em relativamente pouco tempo. Portanto, isso é possível. Talvez até em Portugal seja um bocadinho mais difícil do que foi, por exemplo, em Espanha. Talvez nós estejamos a olhar um bocadinho para aquilo que acontece noutros países, estou por exemplo, também a pensar na Holanda, por exemplo, e sejamos um bocadinho mais retraídos, mais conservadores. É preciso ver que o nosso Parlamento, grosso modo, é um Parlamento que replica talvez 80, 90% aquilo que foi a primeira Assembleia Constituinte, não é? 76. E, portanto, não houve assim mudanças tão significativas quanto isso e passaram quase 50 anos. Portanto, talvez sejamos um bocadinho mais conservadores aí. Mas, claro, há sempre espaço para partidos novos entrarem e ganharem alguma dimensão.
2021 começa logo com uma certa animação, com as eleições presidenciais. Eu sei que não és tarólogo, nem és capaz de ver o futuro, mas achas que vai ser, do ponto de vista político, um ano mais animado, com debate público a sério?
Vamos estar muito dependentes daquilo que acontecer relativamente à pandemia. A pandemia é ainda aquilo que... Enfim, é uma guerra, não é? Eu hoje não tinha pensado, quando me desafiaste para conversarmos aqui um bocadinho, tinha pensado que, apesar de tudo, esta geração que não passou pela guerra, a nossa não passou por uma guerra mundial, por exemplo, isto é um bocadinho a nossa guerra, de certa maneira. E será um bocadinho... Será tão mais fácil, apesar de tudo, enfrentarmos a pandemia do que foi para os nossos avós enfrentarem a guerra. Mas é uma guerra e temos que a vencer e ela não está a ganha. Portanto, temos que estar alerta. Eu acho que isso é aquilo que me deixa, é o ponto também negativo na previsão para o próximo ano. É que eu acho que depois de tudo isto, a tendência é para não mudarmos nada na forma como vivemos, na forma como lidamos com o mundo animal, isso nomeadamente com o mundo animal que está mais longe, não é? Mais selvagem, e que pode desencadear de facto estas doenças. Talvez não tenhamos aprendido muito apesar de todo este sofrimento. E isso dá que pensar, pelo menos.
Muito bem, João. Bom ano.
Bom ano também, Miguel. Obrigado.